temperatura de 24 graus. E aqui no Temática, o assunto é eleições 2022, com muitos prazos, entre eles a regularização do nosso título eleitoral. Por isso, da nossa conversa aqui agora no Temática com o Rafael Cupete, ele que é o chefe do cartório eleitoral de Marau, com mais informações desta manhã para a gente. Rafael, tudo bem contigo? Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maculã, bom dia, ouvintes. Satisfação em poder retornar ao programa e trazer algumas informações sobre as atividades da Justiça Eleitoral, em especial sobre as eleições 2022.
Que bom tê-lo com a gente, Rafael. Bem-vindo, tá? Diz uma coisa, a gente começa pelo título, pode ser?
Pode ser, vamos lá. Agora, nós temos já alguns prazos que são relacionados ao eleitor, e o principal deles é o prazo do próximo dia 4 de maio, que é o último dia para que o eleitor possa fazer o primeiro título, fazer o alistamento eleitoral. Temos também nessa data o último dia para transferência do domicílio eleitoral, para troca de local de votação, para atualização de dados cadastrais, como, por exemplo, uma alteração do nome do eleitor ou da eleitora, e também para troca de local de votação. Então, é importante que os eleitores fiquem atentos com relação a isso, para não perder, porque esse prazo, como nos outros anos, ele é um prazo que decorre da legislação e o prazo não vai ser prorrogado.
E geralmente o pessoal deixa para a última hora, né, Rafael? Infelizmente, né?
Infelizmente sim, a gente nos outros anos sempre há uma demanda muito grande no cartório eleitoral de eleitores que começam a se movimentar tão somente agora no mês de março, em especial no mês de abril, e mais especificamente nos últimos dias, ali na última semana, nos últimos 4 dias de maio. Normalmente, nesses 4 dias de maio, a gente acaba atendendo todo o mesmo número de eleitores que a gente atendeu todo mês de abril, a gente atende nesses 4 dias de maio, e o mês de abril já é um mês que a gente atende o movimento dos últimos 6 meses. E esse ano ainda nós temos uma peculiaridade, que o cartório eleitoral ele tem realizado alguns atendimentos presenciais, mas tão somente por agendamento. E então pode ter uma demanda aí represada também do pessoal, alguns que talvez não tenham compreendido como que estava funcionando essa sistemática. O lado bom da situação que o eleitor não precisa mais ir até o cartório eleitoral para fazer o seu título de eleitor ou qualquer uma dessas operações que eu mencionei. Atualmente, o eleitor pode fazer toda essa solicitação via internet, ele, da sua própria residência. O eleitor acessa a página do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, e ali no canto superior direito vai em atendimento virtual, e ele vai ser direcionado para a página do JE Digital, que é onde ele vai realizar essas solicitações. Então, é importante que o eleitor faça esse acesso pela internet, que ele encaminhe o quanto antes o requerimento, porque, embora não tenhamos uma fila física nesse atendimento pela internet, mas certamente a demanda dos recursos via internet também vai aumentar aí nos próximos dias. Então, quanto antes o eleitor fizer, melhor. E é importante destacar que esse atendimento pela internet, ele ocorre nas 24 horas do dia, incluindo finais de semana. Então, o eleitor não está restrito ao horário de atendimento do cartório eleitoral para fazer as suas solicitações.
E a conclusão disso é rápido, Rafael?
É rápido, o eleitor lá, ele só vai ter que preencher algumas informações, ele, como que todas elas vão constar ou no seu título de eleitor ou num documento oficial com foto, e ele vai ter que anexar os documentos lá, então ele vai ter que tirar uma foto frente e verso do documento com foto, do RG, da carteira de motorista, por exemplo, só lembrando que a carteira de motorista ela não é válida para o primeiro título de eleitor, e ele tira uma foto frente e verso do documento com foto, também uma foto do comprovante de residência, e ele vai tirar uma selfie junto com esse documento com foto que ele encaminhar, ele tem que tirar essa selfie e aí ele vai anexar no formulário lá na própria página do TRE e envia para processamento. Aí a equipe do cartório eleitoral vai fazer toda a verificação. Se eventualmente tiver alguma inconsistência, a pessoa já é comunicada, já é avisada para complementar as informações e orientada no que deve fazer o procedimento. E caso esteja tudo certo, em cerca de 2 dias úteis, a 2 a 3 dias úteis, o novo título já vai estar disponível no aplicativo e-título, no próprio celular da pessoa. Esse aplicativo ele é baixado na loja de aplicativos do próprio celular e é gratuito.
O Rafael, esse prazo do dia 4 de maio também vale para as transferências?
Sim, vale para transferências, tanto do domicílio eleitoral, então trocar de um município para outro, assim como também aquela alteração do local de votação. Então, a pessoa às vezes vota num determinado bairro, quer votar em outro, quer trocar para o centro da cidade ou para uma comunidade do interior. Esse prazo também é o prazo do dia 4 de maio.
Na verdade, então, o que mais preocupa talvez seja a questão do próprio título, Rafael, em eleições, para nós aqui, pelo menos.
Em termos de eleitores, sim, eu acho que é a observância desse prazo e com a maior antecedência possível do encaminhamento. Até essa possibilidade do atendimento virtual, ela vem a somar aos esforços que a Justiça Eleitoral tem para diminuir o contingente de filas e no contingente de pessoas que se dirige até o cartório eleitoral no, nos últimos dias. Então, agora o eleitor já pode fazer, como eu mencionei, pode fazer à noite, de madrugada, pela manhã, pela tarde, qualquer horário, pode ser utilizado para fazer o requerimento, assim como os finais de semana. E isso tende a agilizar muito o atendimento e evitar aquele tempo de espera nas filas, que a gente observou nos últimos fechamentos do cadastro ou também na biometria. E quanto à questão da biometria, é importante destacar que, em razão desse período de pandemia, a coleta biométrica está suspensa. Então, não há previsão ainda pelo Tribunal Superior Eleitoral de retomada da coleta biométrica. Mas os eleitores podem ficar tranquilos que, de qualquer forma, eles vão poder votar, mesmo aqueles que não realizaram a coleta biométrica. O que é importante também é que nós tivemos um contingente aí de cerca de entre o em torno de 850 eleitores em Marau, que ainda não compareceram à revisão do eleitorado, aquela que nós encerramos lá em agosto de 2019, e tiveram seus títulos cancelados. Esses eleitores, caso a Justiça Eleitoral não tenha conseguido ainda importar os dados biométricos da carteira de identidade, por exemplo, num convênio que a Justiça Eleitoral tem com a Secretaria de Segurança Pública, esses títulos permanecem cancelados, então o eleitor precisa solicitar a regularização da inscrição eleitoral para que possa votar agora na eleição de 2022. Muitos desses eleitores acabaram votando ainda em 2020, porque também, em razão da pandemia, houve uma flexibilização pelo TSE e esses títulos foram liberados para que houvesse essa possibilidade da pessoa votar em 2020, mas passada a eleição, o título foi novamente cancelado. E até agora não recebemos uma nova orientação do Tribunal Superior Eleitoral de que esses títulos serão novamente reativados para fins da eleição 2022. Então é importante com que o eleitor acesse o JE Digital para verificar a sua situação eleitoral e solicitar a regularização caso seja necessário.
Alguma multa para isso ou não, Rafael?
Em princípio, não. Se o eleitor sempre votou ou justificou, ele não vai ter multa para pagar. Mas ele vai precisar regularizar, porque senão ele não consegue votar na próxima eleição. E aí sim, ele não fica quite com a Justiça Eleitoral, não consegue emitir uma série de documentos que vai exigir a quitação eleitoral. Então, é importante que o pessoal visualize. E também eu lembro que pelo próprio aplicativo e-Título, que é esse que a pessoa baixa no seu celular, ali mesmo é possível baixar uma certidão de quitação eleitoral, que é uma forma do eleitor ver se ele está quite com a Justiça Eleitoral, se ele está em dia com a Justiça Eleitoral, e caso não consiga emitir essa certidão, não esteja, ele precisa fazer essa regularização. Então, é uma maneira bem prática de verificar, assim como na própria página do TRE do Rio Grande do Sul, é possível realizar essa verificação.
No Temática, estamos conversando aqui com o Rafael Copete, atual chefe do Cartório Eleitoral de Marau, sobre eleições 2022 e, é claro, também com ela ou com ela, alguns prazos que devemos aí ficar atento, em especial aí o dia 4 de maio, transferência e novos títulos eleitorais. O Rafael, sobre a apresentação do comprovante de vacinação para o acesso aos cartórios, em que sentido isso, hein?
Sim, bem lembrado, Macula. O atendimento presencial, então, no momento ele só tem ocorrido mediante agendamento. A pessoa pode agendar diretamente na página do TRE do Rio Grande do Sul ou através do WhatsApp, dos dois telefones, o WhatsApp do cartório ou o telefone fixo. Mas o ingresso aos prédios da Justiça Eleitoral em todo o estado do Rio Grande do Sul, ele só ocorre por quem tem o esquema vacinal com no mínimo duas doses recebidas há 15 dias ou mais da Covid-19. Então, independentemente do tipo de vacina, mas o ingresso ao prédio da Justiça Eleitoral, ele só é autorizado quando a pessoa está imunizada com relação à Covid-19. Aquelas situações em que a pessoa tem apenas uma dose ou por algum motivo não realizou a vacinação, a pessoa também pode ingressar desde que apresente um teste RT-PCR realizado nas últimas 72 horas antes do atendimento. Então, esse teste aí é válido e autoriza o ingresso no prédio da Justiça Eleitoral. E também a necessidade do uso obrigatório de máscara.
É, com certeza buscando sempre mais segurança, né, Rafael?
Exato, é a segurança não apenas para os servidores da Justiça Eleitoral que estão em atendimento, mas do próprio cidadão que vai estar num local fechado, em que há uma grande circulação de pessoas. É uma contribuição que cada um pode dar para outra pessoa que está circulando e andando ali naquele ambiente, né? Sem dúvida, é para preservação da saúde de todos.
Rafael, por não termos nesse ano eleições municipais, e sim a nível de Estado, Brasil, né, escolha aí do presidente, escolha dos deputados e assim por diante, é mais tranquilo para o cartório de Marau, por exemplo, ou não?
Na realidade, tem uma toda a parte logística operacional da eleição, ela é a mesma, porque tanto numa eleição geral quanto numa municipal, toda a parte de convocação de mesários, montagem das sessões eleitorais, a análise de processos ou viabilidade de ampliação ou não de sessões eleitorais ou locais de votação, carga das urnas eletrônicas, treinamento de mesários, treinamento de auxiliares da eleição, montagem de materiais e organização de local para recebimento e operação da Justiça Eleitoral, tudo isso se repete, independentemente de ser uma eleição geral ou municipal, ela necessita da mesma atenção. O que difere nessa eleição geral com da municipal é que os registros de candidaturas, assim como a prestação de contas dos candidatos, ela ocorre no âmbito do TRE, não aqui da zona eleitoral. Mas os próprios partidos políticos, por exemplo, vão ter que prestar contas, independente da participação ou não no pleito, eles prestam contas à Justiça Eleitoral aqui no âmbito do cartório eleitoral, assim como a fiscalização da propaganda eleitoral no âmbito da 62ª Zona, também é atribuição do cartório eleitoral de Marau. Então, essa tranquilidade que eventualmente pode parecer, ela é relativa, porque a necessidade de atenção que a gente precisa ter com essas atividades, ela é bem significativa, tanto que desde o ano passado a gente já realiza uma série de atividades voltadas à preparação e à realização do pleito de 2022.
Rafael, eu já ouvi aí propaganda ou chamamento ou divulgação em relação à segurança das urnas eletrônicas, né, para que o povo brasileiro fique tranquilo em relação a isso. Te pergunto, nas urnas, alguma mudança aparecendo na comarca de Marau? Vai continuar no mesmo?
Os modelos utilizados aqui na zona eleitoral são os mesmos. Nós estamos utilizando as urnas 2010. No momento não há uma perspectiva de recebimento de novos modelos. Os modelos 2020 que estão chegando no Rio Grande do Sul, eles no primeiro momento eles estão concentrados em Porto Alegre e região metropolitana, mas as urnas ainda estão no Brasil todo, vão ser utilizadas desde o modelo 2009, que até provavelmente seja o último ano de utilização dessas urnas. Mas em termos de segurança e de software que é com quais as urnas são inseminadas, ela é o mesmo programa, as mesmas barreiras de segurança que tem no funcionamento do software é o mesmo. E então, não, inclusive, algumas alterações que se tem agora, que se está realizando no programa da urna, vão ser aplicadas isso em âmbito nacional. Lembrando que desde outubro de 2020, desculpa, de 2021, ou seja, então um ano antes da eleição, agora outubro, esse último outubro que passou, todas as entidades que estão autorizadas a fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento do software que ocorre, ou seja, do programa da urna que ocorre lá no Tribunal Superior Eleitoral, não é terceirizada essa atividade, todas essas entidades já podem fiscalizar e lá dentro do próprio Tribunal Superior Eleitoral, inclusive com acesso aos códigos-fontes da urna, ou seja, vamos dizer, o cérebro do programa, ou as linhas de comando que dizem como que a urna vai funcionar. Então, entidades como partidos políticos, OAB, Ministério Público, Polícia Federal, Forças Armadas, conselhos de engenharia, universidades, Congresso Nacional, Tribunal de Contas da União, enfim, uma série de entidades que estão aptas a realizar esse acompanhamento e tem tido um esforço grande do Tribunal Superior Eleitoral nos últimos tempos para que essa fiscalização seja efetivamente realizada, porque por muitos anos, embora essas entidades também pudessem realizar esse acompanhamento, elas não vão até o Tribunal Superior Eleitoral para nem mesmo para realizar a cerimônia de assinatura digital, que é o momento em que os programas são assinados digitalmente, ocorre a criptografia dos sistemas e que vai ocorrer a efetiva segurança e vai dar a certeza que aquele programa que foi gerado lá no Tribunal Superior Eleitoral é o mesmo programa que é distribuído para todas as zonas eleitorais do Brasil. Então, independentemente de qual modelo de urna que está sendo utilizado nos municípios, ela tem todos os recursos e de segurança com relação ao seu funcionamento, e também lembrando que ela pode ser auditada e verificada por qualquer cidadão, na própria zona eleitoral durante o período de carga, assim como uma série de outras verificações são realizadas pela própria equipe do cartório eleitoral com relação a esses programas. E eventualmente a utilização de algum programa espião ou algum programa não assinado, não autenticado digitalmente no Tribunal Superior Eleitoral, a urna nem funciona, a urna trava e o programa nem rodaria na urna. Então, os eleitores podem ficar bem tranquilos com relação a esse processo de verificação. Tivemos agora aquele teste de vulnerabilidade das urnas eletrônicas lá no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, já para testar também o novo programa com abertura de códigos-fontes. Inclusive, tivemos a participação de uma equipe aqui da IMED de Passo Fundo, em que professores e alunos de diferentes cursos, mas voltados também nessa parte da engenharia da computação, mas com representantes de professores do direito, que participaram desse teste público de segurança lá no âmbito do TSE e que não foram encontradas vulnerabilidades na urna, assim como também em testes anteriores não houve vulnerabilidades significativas ou vulnerabilidades que alterassem a votação, então pudessem alterar a votação. Então, são procedimentos que são adicionados e que também trazem segurança e dão a certeza de que a urna eletrônica é efetivamente segura, embora todos os ataques e uma série de desinformações, fake news que circulam nas redes sociais.
Rafael, o ouvinte pergunta o seguinte: até que idade é obrigatório o cidadão votar?
A obrigatoriedade do voto é dos 18 anos completos até os 70 anos incompletos, né? Então, até 69 anos de idade, a pessoa tem que votar, mas no dia em que ela fizer 70, ela não precisa mais votar. Só tem que verificar se os 70 anos vão ser completados até a data do primeiro turno da eleição, que vai ocorrer no primeiro dia de outubro.
Beleza.
No, desculpa, no primeiro, no primeiro domingo de outubro, agora de 2022, que é o dia 2 de outubro.
Exatamente. Rafael, muito obrigado e certamente lá nos próximos dias voltaremos a conversar aqui, pode ser?
Obrigado, Maculan, pela oportunidade. Com certeza estamos à disposição. Só vou deixar os telefones do cartório eleitoral, que
Isso.
eventualmente o pessoal tiver alguma dúvida, pode entrar em contato conosco. É
Pode.
o telefone, o WhatsApp é o 99633 9773, o 99633 9919. Além do telefone fixo, que é o 3342 2255. Obrigado pela oportunidade, um bom dia a todos.
Até a próxima. Um abraço, Rafael.
Um abraço.
Agora 13 para as 10 da manhã, 13 para as 10, Marau, temperatura nesse momento é de 25 graus, assim conversamos com o Rafael Copete, atual chefe do cartório eleitoral, sobre os prazos, né? Estamos em eleições de 2022 e o principal aí a ser destacado é, claro, o dia 4 de maio, prazo final para você então fazer o seu novo título ou então transferência de título e também transferência de residência aí. O temática até